nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar da abertura do concílio, detendo-nos na edição de hoje do discurso de abertura. De outubro de 1962, João XXIII proferiu o discurso de abertura do concílio, traçando as linhas mestras que deveriam caracterizá-lo. Uma delas era o diálogo. No último dia 30 de janeiro, faleceu em Curitiba o padre João Batista Libânio. Esse teólogo jesuíta muito enriqueceu com seus comentários este nosso espaço ao longo do ano de 2013. No dia 10 de janeiro do corrente, gravamos com o padre Libânio aquela que acabou sendo a sua última contribuição ao nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, quando o teólogo fez uma análise do discurso inaugural do concílio. A partir de hoje, vamos dedicar algumas edições a essa última participação do padre Libânio.
Nós tivemos a felicidade no Colégio Pio Brasileiro de ouvir uma palestra muito bonita do secretário particular de João XXIII, naturalmente, depois da sua morte. E ele nos contou alguns dados assim, particulares, mais privados, da vida dele. Então, parece que ele fez aquele discurso, é muito pessoal dele, que deixou toda noite sobre o altar e rezou, pediu as luzes de Deus, do Espírito Santo, para poder enfrentar as consequências desse discurso. E realmente foi um discurso absolutamente inesperado. Eu diria o seguinte, que ele traçou quatro grandes linhas que vão marcar o Concílio Vaticano II. Então, eu resumiria o discurso dele em quatro ideias centrais. Primeiro, é um discurso que quer, sobretudo, dialogar com a cultura atual e rejeitar qualquer posição que fosse simplesmente uma volta ao passado. Então, ele diz com muita clareza que não está pensando em um concílio que vá repetir, a palavra que ele usa assim claramente, doutrinas já conhecidas. Portanto, ele não quer uma continuidade com o passado e também não pensa num concílio doutrinal no sentido de ensinamentos, definições, condenações, de posições teológicas, como em geral todos os concílios até este fizeram. Normalmente os concílios na história da Igreja foram convocados, ora pelo imperador, depois pelo Papa, para condenar posições que abalavam a fé dos cristãos. Então, nesse sentido, o Concílio Vaticano II não teve essa finalidade. Claro que havia muitos erros naquele momento na Igreja Católica por causa da modernidade que avançava e questionava profundamente certos elementos profundos da fé cristã. O Vaticano I já tinha se defrontado com posições teológicas da modernidade e tinha assumido uma posição de condenação daquelas principais heresias que existiam naquele momento. Então, esse foi o sentido mais profundo do Vaticano I. Agora, João XXIII diz, não quero essa direção. Então, portanto, todas as vezes que se pensava em condenações, algum padre lembrava e dizia, não, esta não foi a intenção do Papa e, por conseguinte, não vai ser o nosso trabalho. Ele quis que fosse um concílio marcado, sobretudo, pela palavra diálogo. Diálogo quer dizer um duplo movimento. E, aliás, depois, mais tarde, já Paulo VI vai escrever uma encíclica exatamente sobre o diálogo, exatamente um pouco influenciado por essa opção radical de João XXIII. E dialogar significa, como dizia, dois movimentos. Primeiro, o movimento é ouvir o momento atual, procurar ver que problemas estão surgindo e como a Igreja vai repensar, interpretar a sua doutrina para este momento, Portanto, é um pensamento doutrinal no sentido de interpretação e não no sentido de uma condenação total e global dessas doutrinas. E o diálogo, ele marcou primeiro interno dentro da igreja, claro, e ali havia dois mundos muito claros, o mundo conservador, que era a grande maioria no começo, e depois aqueles bispos e cardeais, assessorados por um bom grupo de teólogos, que já tinham começado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, um movimento que eu diria da nova teologia, como Daniel Luther, Liebach, etc. Então o concílio vai ter uma tensão entre a tradição latina mais conservadora e a tradição germânica mais aberta. E o Papa não quis que houvesse esse confronto, o concílio fosse um confronto. Mas, de fato, houve um progresso contínuo em que a teologia mais avançada foi lentamente conquistando a maioria dos teólogos.